Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Opa, cá estamos nós outra vez. Como é que tá você, hein? É, agora acabou o feriadão de carnaval. Tá tudo bem aí? Poxa vida, mas que carnaval é esse? Se tinha uma certeza pro brasileiro que acontecesse o que acontecesse, uma coisa era certa. Tinha carnaval, esse ano quebrou a regra, hein? Não teve carnaval, quer dizer, teve uns foliões aí, teve uma aglomeraçãozinha aqui, acolá, desse pessoal que negacionista, sei lá o que, que não sente nenhum risco com a pandemia, mas enfim, a maioria das pessoas não aproveitou nem o feriado. A gente, por exemplo, aqui entendeu que tinha que ficar uma semana normal. Se tem uma coisa que a gente não está muito afim esse ano é de feriado, a gente quer mesmo é trabalhar. Especialmente você que está inventando novos jeitos de atuar, novas formas, inovando na sua forma de produzir. Mas enfim, é quarta-feira de cinzas e você sabe que é cinzas não porque as pessoas depois da folia estão o pó. A quarta-feira de cinzas tem muito a ver com um significado religioso, totalmente religioso. Enquanto a gente vai esperando você chegar aqui para esse papo, enquanto vai chegando essa turma desta rede conectada à Boa Atitude, eu quero aproveitar e dizer que a quarta-feira de cinzas representa o primeiro dia da quaresma no calendário gregoriano. A data é símbolo de dever da conversão e da mudança de vida para recordar a passageira fragilidade da vida humana sujeita à morte. Coincide com o dia seguinte, a terça-feira de carnaval, e é o primeiro dos 40 dias da tal quaresma. Entre essa terça-feira ontem e a sexta-feira santa anterior ao domingo de Páscoa. Portanto, tudo vem de calendário religioso, como você sabe. A origem deste nome, então, é puramente religiosa. As cinzas utilizadas na missa de cinzas, no ritual, provém da queima dos ramos abençoados no domingo de ramos do ano anterior. A estas cinzas mistura-se água benta e, de acordo com a tradição, o celebrante desta cerimônia utiliza essas cinzas úmidas para sinalizar uma cruz na fronte de cada fiel, proferindo-se então a palavra, para ele não esquecer, lembra-te que és pó e que ao pó voltarás. Ou a frase, convertei-vos e crede no Evangelho, viu? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, a Igreja Católica aconselha os fiéis a fazerem jejum e a não comerem carne. Esta tradição já existe há muitos anos e tem como propósito fazer com que os fiéis tomem parte do sacrifício de Jesus. Se Jesus fez aquele sacrifício conforme a tradição cristã, por que cada um de nós não pode fazer um sacrifíciozinho deixando de comer alguma coisa que gosta, por exemplo, a carne? Bem, essa é a tradição religiosa, mas estamos aí para começar a nossa quarta-feira de cinzas e eu sei que está tudo normal, quer dizer, está tudo anormal no país do carnaval. E hoje tem papo interessante, tem diálogo nutritivo e a Roberta quem diz para a gente o que é que tem hoje aqui no Feliz Dia Novo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Vamos lá, Roberta.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esteja você aqui ao vivo com a gente agora na hora 7 do horário de Brasília ou onde você estiver dentro do seu horário, porque aqui o conteúdo é on demand, você escuta onde e quando você quiser. O que importa é que tem diálogo nutritivo a partir de agora e a gente traz aqui quem tem o que dizer de bom. Hoje, como eu disse ontem, quem está aqui é a Siri, a Regina Bittar, que foi a primeira voz em português da Siri, aquela pessoa que mora dentro do iPhone, que você conversa
Olá,
com ela,
meu
sabe?
Meu nome é Siri.
Siri, toca tua música. Siri, abre o WhatsApp e etc. Um dos primeiros contatos que tivemos com assistente digital. Regina Bittar é uma das principais vozes femininas da propaganda no Brasil, apresentadora, empreendedora, antenada, uma mulher vibrante e que inspira. E também, hoje o papo é sério e super importante com outro convidado, Milton Mussini. Ele realiza trabalho dirigido a pais e educadores em colégios e para as empresas nas CIPATES sobre os perigos do uso de drogas. Ele é autor dos livros Drogas, Pais e Filhos e Baseado na Vida Real, a realidade sobre a maconha. E eu trago destaques, notícias boas para te contar e fico aqui ligada nos comentários e em todas as redes que estão conectadas nesta transmissão ao vivo. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, e a palavra-chave, agenda, atitude hoje é fraternidade. Diz o Calito Maia, o saudoso Calito Maia, precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros. A gente sempre diz aqui que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então, durante o programa, a gente dá uma sobrevoada a portais importantes das notícias para saber o que está acontecendo no mundo lá fora e depois você pode se aprofundar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deputado Daniel Silveira é preso após divulgar vídeo com ataques ao STF. Seu destaque em todos os jornais do país. O ministro Alexandre de Moraes já mandou lá segurar o cara, esteja preso. Outro destaque, estudo aponta a primeira morte do país por recorrência de Covid em paciente de Sergipe. Projetos bolsonaristas devem ficar na gaveta do Congresso neste semestre. Pois é, é aquela situação do entendimento do Executivo com o Legislativo, com o novo presidente da Câmara e do Senado. Enfim, tem uma pauta do Congresso e a pauta do Executivo. Como é que vai? Vamos ver como é que vai. Fãs vão à loucura na web com recorde de rejeição de Nego Di. Ixi, esse negócio é BBB, deixa pra lá. Regras do auxílio emergencial podem congelar salário de servidor por 3 anos. É, quem está dizendo isso é o ministro Guedes. Afinal de contas, tem o teto de gastos. Tem o dinheiro limitado para se gastar. Então, para ter o auxílio, que é o que ajuda a economia, as pessoas mais necessitadas nesse momento de pandemia e de baixa atividade econômica, precisa sair de algum lugar. Então, congelar salário do servidor, afinal de contas, a conta que mais sangra é a conta dos gastos públicos. Sem critérios, prefeituras vacinam de esteticistas a instrutores de pilates. Essa confusão é a prioridade que não é respeitada, é o fura-fila na vacinação. Já está aí limitada a distribuição do imunizante por não termos feito as devidas encomendas no tempo e ainda tem essa tal de fura-fila. Mas vamos lá, você depois pode entrar no portal qualquer de notícia aí na palma da sua mão e a gente sempre lembra, melhor, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Leia vários, especialmente aqueles assuntos relacionados à política, relacionados à opinião. É bom você ouvir opiniões diferentes para então você firmar suas convicções depois de elaborar muito bem as ideias que estão circulando por aí. Vamos aí para o primeiro destaque da Roberta. Antes, então, de trazer aqui a minha amiga Regina Bittar, antes de trazer a Siri para falar com você, antes que você a chame no seu equipamento aí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha só, Irineu, aumentar o imposto sobre os mais ricos para transferir renda aos mais pobres pode ter um impacto positivo de 2,4% do PIB, além de reduzir a desigualdade. É o que aponta um estudo inédito realizado pela USP, o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo. Uma medida seria criar uma faixa adicional de tributação para 1% dos brasileiros mais ricos, com uma alíquota mais alta do que os atuais 27,5% do imposto de renda, podendo chegar até os 35% para os ganhos de capital. A economista Laura Carvalho, da FEA-USP, destaca que a redução da desigualdade tem benefícios em si. Sabemos que ela tem custos, que não só tem a ver com o direito à renda e à dignidade humana, mas tem também efeitos políticos, pois a desigualdade tende a criar distorções no próprio sistema democrático.
É isso aí. É, de novo, essa questão. Como resolver esse teto de gastos, especialmente em pandemia, é um assunto no mundo todo, porque sempre se fala em taxar os mais ricos. Isso é uma das formas que sempre se encontrou para corrigir a desigualdade. No Brasil, essa taxação seria de 1%. 1% das pessoas mais ricas teriam uma taxação. Então, hoje, normalmente, já tem 27,5%, que é através do imposto de renda, a renda que você paga de imposto sobre o trabalho. A ideia é que esse 1%, que representam 25% da riqueza do país, paguem mais imposto, que chegue até 35%. Há quem diga que por causa disso o rico vai embora do país. Não vai não, porque nos Estados Unidos, por exemplo, é de 40%. E esse aumento de impostos não é dentro da renda de trabalho, é sobre renda de capital. Mas esse é um assunto importante, é um debate mundial, é um debate aqui no Brasil, a forma de mitigar a desigualdade, e o importante é que essa ajuda, essa renda ou essa transferência de renda traria para a economia um aporte ou um aumento de 2,4%, segundo o estudo, no PIB, que é o conjunto das riquezas produzidas para um país. Mas vamos lá para o nosso papo? Vamos ver com quem? É, você já sabe, vamos lá.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, quem está comigo aqui é daquelas pessoas que é até chato você ficar fazendo currículo, porque quando a pessoa se torna muito conhecida, muito popular, e ela é do off, que nem eu, né? Ela, na verdade, era do tempo de falar off, faz muitos comerciais, é uma voz belíssima das mulheres com mais utilizadas pela propaganda brasileira, é mestre cerimônias, é apresentadora, é empreendedora, e ela entrou na sua vida também de um jeito muito especial. Ela entrou na sua vida através, com a sua voz, humanizando um assistente digital, um avatarzinho que fala com você, te ajudando a fazer coisas, a fazer aquilo que você precisa com o seu aparelhinho, esse que está aí na sua mão. Regina Bittar, chega aí!
Que bom. E aí, ter você aqui. Bom dia, Irineu. Muito bom ter aqui você com a gente também, aliás. Muito bom estar aqui com você também. Eu estava aqui me espreguiçando, Irineu. Tava. Ai, socorro, deixa eu acordar. Gente, como é que esse homem consegue tantos anos acordar cedo assim e falar com você com essa voz maravilhosa, com esse aqui a mil por hora, já assim, pá, entregando um bocado. Irineu, eu acho você bárbaro, viu? Parabéns pela sua energia.
Ô, né? Regina, eu agora até que estou bem folgado. Você sabe que minha última temporada em rádio aberta mesmo, aqui na Rede Transamérica, eu entrava às 5 da manhã.
Eu sei! Quando eu ia fazer evento, eu escutava você. Eu falava, eu não acredito que ele faz isso todo dia. Eu me senti uma minhoca.
É, não adianta. E eu sou daqueles também que, para mim, o dia só acaba quando termina. Enquanto tá bom, eu não paro as coisas porque eu tenho que dormir. Eu vou vivendo as coisas. E às vezes é 2 da manhã. Mas eu conto como o dia anterior. Desde o tempo de estudante, eu sei, olha, bom, o dia anterior é quando acaba. O outro dia só vai começar às 5. Então não é 5 ainda. Então aí, às vezes, né, acontece, você tem um evento, vai dormir às 2, mas às 5 eu tava lá inteiro. Nossa. Mas eu tô aqui pra falar de você, não tô aqui pra falar de
mim. Eu ia te perguntar se você não sentia diferença na voz. Porque, por exemplo, agora a minha voz deve estar super grave. Eu sinto, né? Ainda tá. Eu não fiz exercício de aquecimento. Pra quê, né, gente? Não tô fazendo aqui um off de verdade. Então, eu falei.
Mas a sua voz tá linda.
Escura. Como é que você.
Sua voz tá linda, né? Mas interessante, né? Falando de voz, já que nós trabalhamos com isso, você que tem uma voz linda, de acordo com o horário do dia, acordou agora, ela está mais pesada mesmo. Mas a sua identidade, o seu jeito de falar, isso que representa, sei lá, sua alma, o seu coração, o seu jeito de conexão, ela continua igual, é o jeitinho. Então, a gente acaba não percebendo, se está percebendo se está um pouquinho mais grave, se está um pouquinho mais agudo, porque a Regina chega antes da voz, né? Isso é muito legal.
Aquele jeitinho de cama, gente. Mas olha, até passei um batonzinho e tudo para me apresentar melhor, entendeu? Vai ficar bonitinho.
Agora, se a Regina Siri, por exemplo, fosse o despertador, pô, a Siri é bem delicada para acordar, né? A Siri tinha que ser mais faca na caveira, como eu estava usando aqui essa expressão, para acordar alguém, né? O cara teria que deixar lá a Siri para acordá-lo. acorda vagabundo, como é que é?
Não, aí eu
vai acho... trabalhar, depende... vagabundo.
Aí é uma coisa que... Depende de gosto, né? Como é que você gosta de ser levantado? Tem que ser... Podia ter um cardápio, né? Você gosta da... de alguém irado, não irado, então aí você faz o cardápio. Mas vai ter, viu, Irineu? Cardápio de vozes, cardápio de tudo. Porque a segmentação da comunicação, é, cada um ter o seu jeito, a sua vibe, a sua tribo, que é a maneira de falar, é o futuro. Então, a gente está descobrindo que a diversidade existe em tudo, até na comunicação. Então, não dá para você comunicar a nível nacional, tudo, sabe, pasteurizado. Não dá para pasteurizar a comunicação. E eu acho que a gente está descobrindo isso. Então, a Siri vai ter que falar em diversas, diversos timbres de vozes e também, não só ela, né, como todas as assistentes virtuais.
E ela fala o que a gente quer ouvir. Ô, Regina, a gente, até falando um pouco pela nossa seara, a gente vive um momento muito interessante para a voz profissional até. A gente vive a era da voz. Você tem falado muito isso nas suas palestras, né? nos seus cursos, porque existe, é claro, a voz processada, existe o sampler de voz, aquilo que atrapalhou muitos músicos num primeiro momento, depois já se acomodou. Tem a voz sintetizada também, a voz inventada, mas a voz mesmo utilizada humana em todos os assistentes virtuais. A gente teve contato com a voz virtual através da Siri, ou seja, usou-se uma voz humana para poder se entender, né, se comunicar com esse ser humano e, enfim, ter uma interação limitada, mas cada vez está ficando mais sofisticada. Mas sempre a voz humana, a atuação humana tem mais flexibilidade. E com tudo falando com a gente, tudo, né? Todos os equipamentos, a gente começa a ter comando de voz, precisa de voz falando. Então, como é que nós vamos dar conta de tanta voz, né? É liquidificador falando com a gente, é o chapinha falando, é o relógio, é a casa, é falando com tudo.
É, Irineu, eu acredito, a gente sabe que existe já os programas de TTS que você pode utilizar, que são softwares... Você pode baixar e utilizar. Mas a comunicação, ela não se dá só pela voz. Ela se dá pelo corpo inteiro. Então, quando a gente fala corpo inteiro, está o meu corpo inteiro falando, né? Eu tenho toda uma energia que envolve corpo, mente, espírito, e sai através de sons, de ruídos, que não são necessariamente palavras. Tipo... né? Então, assim, isso faz parte da comunicação. É, e esse calor, essa vibração que a gente emite, né, nas ondas sonoras, tem máquina para isso? Não vai ter. Se Deus quiser, não vai ter. Mas o homem também não vai... Eu não acredito no homem... puro, só homem, por muito tempo. Eu acho que a gente vai se tornar, tem um nome disso, eu não me lembro agora, mas vai se tornar metade homem, metade robô. Nós vamos começar a implantar chips e a usar órgãos e implantes robóticos. Eu acho que a gente vai ter um mix disso, na verdade. É meio maluco de falar isso, mas eu acho que vai.
É, a gente está, graças à tecnologia, a gente tem que dizer graças porque os benefícios são muito maiores. A gente tem esse tempo de acomodação, mas a gente está transferindo a nossa capacidade lógica, a nossa capacidade objetiva para algo externo. E quem sabe a gente possa com isso enriquecer as nossas interações humanas, espirituais, emocionais, que às vezes ficam de lado por causa da objetividade que a gente tem que colocar na vida. Então, é claro que nós estamos num momento em que as coisas são muito novas e tem essa preocupação mesmo. Será que existirá a minha profissão? Sim, você tem que se preocupar com isso, porque... tem coisas que você não vai precisar fazer. Então, se você está baseando a sua sustentação existência em algo que vai desaparecer, tal. Agora, tem uma regrinha, né, Regina, que vale para todo mundo. Se você for competir com o robô, você vai perder. Se você não quer perder, se você não quer perder para um robô, não seja um robô. É isso que você estava falando. O ser humano é rico em uma série de sinais e códigos de linguagem. Então, a voz foi um jeito que a gente traduziu de uma maneira lógica. Agora, os equipamentos estão falando a partir daquilo que aprendeu com a gente.
Por exatamente, enquanto... é robótico. É uma coisa que... Aliás, tudo que for robótico, tudo que for uma repetição, com certeza vai ser substituído por máquina, em todas as profissões. Então, parte das atividades que a gente exerce, sim, vão ser substituídas por máquinas.
Ô Regina, eu queria que você lembrasse aí alguma coisa. Bom, você tem a voz da Siri, mas você fez muitos comerciais. O comercial do Santander, você até usou um pouquinho, né? O criativo da agência até brincou um pouquinho com as vozes, né? Uma vez que os bancos também estão muito... cada vez mais, né? Tirando gente dos seus trabalhos, lógico, e botando assistente. Você até... fez parte de uma campanha humanizando esse assistente Santander, se eu não me engano, foi isso?
Na verdade, Irine, eu tenho sido chamada muito para eventos corporativos de várias marcas e também para fazer locução e comerciais falando sobre essa humanização, sobre como, como o contato com o robô, com a inteligência artificial, pode humanizar o ser humano. Mas a gente estava falando uma coisa tão séria que é essa finitude da vida, quando você falou da quarta-feira de cinzas, a representatividade disso, que eu estava em off, tá, gente? Eu estava na porta esperando ele deixar eu entrar. E aí eu acho maravilhoso a gente pensar que tudo que a gente faz é justamente pensando e às vezes com medo da morte, né? O maior medo do ser humano, o maior... forma dele viver é tentar entender essa finitude, que a gente vai embora um dia. Então, é interessante também perceber que o acaso trouxe o carnaval, né? Que é a festa da carne, vamos chamar assim, no final dela você tem aquilo, olha, você é pó e ao pó voltarás. Então, eu acho maravilhoso o significado disso, porque tem a ver também com essa humanização. Do homem deixar de ser robótico. Porque eu acho que a revolução industrial transformou o homem numa máquina de pensar em fazer dinheiro, comprar bens, se aposentar, e, enfim, transformou o homem numa máquina. Ele se vendeu totalmente, ele vendeu a sua alma por coisas, por possuir coisas externas que não lhe traziam a felicidade nem essa eternidade. Eternização dele, né? Então, eu acho que a máquina vem ensinar quais são os verdadeiros valores para a gente pensar. E cada um é um. Cada um vai ter a sua meta e a sua satisfação e o seu propósito de vida, né? E eu fiz essa analogia.
Muito legal.
É uma coisa maluca, mas é exatamente isso que eu acho que traz.
Mas é muito legal isso que você está falando, porque... praticamente você conhece a trajetória até do primeiro programa, do Feliz Ano Novo. O ponto é esse. Tudo que a gente inventou do ponto de vista da inovação, que é exponencial agora por causa da tecnologia, é diferente do que é o ser humano, que é linear. O ser humano, ele tem uma complexidade, porque nós nem descobrimos ainda o alcance dos nossos neurônios, como é que eles trabalham. Nós não descobrimos direito ainda como é que funciona a nossa inteligência chamada intuição, que tem gente que atribui ao espiritual. Uma intuição é uma inteligência muito fina. A inteligência emocional são códigos que o homem não conseguiu mapear. O homem também está transferindo para o computador o lógico. E a inovação é exponencial e a gente é linear. Linear significa... para a gente mudar, leva muito tempo, porque nós somos resultado de alguns bilhões de anos de evolução.
Sim, exatamente.
A gente é o que é, assim, conversando sobre emoção, transferindo para a palavra falada até o que a gente sente, com essas coisas mais sofisticadas, faz 40, 50 mil anos só que a gente se tornou humano de verdade. E aí começou essa coisa da evolução. Mas mesmo assim, você vê, são 40 mil anos... exercendo compaixão, amor, empatia, simpatia, todas essas coisas que o computador ele só vai reproduzir se a gente colocar. Bom, mas você falou a coisa mais bacana, porque o ser humano ele tem uma trajetória de começo e fim, Por mais que a biotecnologia nos ajude do ponto de vista de saúde, essa é uma das modernidades, uma das coisas boas da tecnologia, para a gente ter uma vida mais saudável, conseguir corrigir doenças que a gente tem, a gente é datado, a gente tem validade, não vai existir Matusalém, não adianta pensar nisso. A gente nem sabe se existiu Matusalém.
E será que o homem se misturando com a máquina e tendo uma vida mais longa, será que isso trará felicidade, trará essa igualdade, essa concepção de comunidade, né? E será que isso trará um crescimento social maior? Será? Será que é necessário isso? Porque eu acho que não. A beleza está justamente nessa finitude, nesse apagar das luzes. Só existe a claridade quando existe a escuridão. Só existe vida se existe morte. A gente está nessa realidade, né, dual aí. Eu acho que...
Regina, eu gosto muito de ouvir você falar e você sabe disso. Você é uma baita profissional da área da publicidade, você é uma baita de uma mestre de cerimônias. Você tem feito palestra, tem essa comunicação fácil e a sua visão de vida não é objetiva e centrada exclusivamente no que você faz. Você é uma pessoa ligada ao seu tempo, ligada ao mundo. Você precisa fazer mais palestras com essas visões. E eu quero aproveitar até pra gente, porque a nossa conversa pode durar o dia inteiro, mas você, eu comento com amigos, a gente fala, eu sou legal porque eu sou de uma geração de transição, eu sou do analógico ao digital, eu tô curioso, eu quero tudo nesse mundo. Como homem, a gente sabe que tem uma importância isso. Agora, uma mulher, você é mais nova que eu, mas mesmo assim, você enfrentou também essa transição como mulher. E você é uma pessoa altamente atuante, você é uma pessoa altamente inspiradora. As meninas que eu conheço, que estão lá do nosso clube, elas veem a Regina como um exemplo. Regina, como é que foi lidar com essa transição? Você era surfista, era só coisa de moleque. Você foi pra rádio, era só coisa de homem. Você foi pra publicidade, era só coisa de homem. Você tá aí atuando em empresas, lidando com líderes, começando um negócio novo numa parceria internacional como mulher. Como é que é isso, Regina, essa energia toda?
Olha, Irene, eu vou te falar uma coisa. Desde o início, eu nunca gostei de boneca. Eu largava a boneca, ia, sabe, jogar amarelinha, tudo bem, mas o Manamula era muito legal. Então, eu sempre fui muito moleca. E nasci numa cidade, Santos pequena, Santos é uma cidade conservadora. Eu sofri bastante. Eu realmente fui taxada como, essa mulher não é para casar. Nossa, e eu tinha dei isso. Muito trabalho. E justamente por isso, aí é que eu arrepiava mesmo. Entrei em todos os setores e coisas proibidas, fazia questão disso. Então, assim, foi porrada, foi faca na caveira, entendeu? Foi meio assim. Mas teve momentos, eu ao mesmo tempo tenho um lado muito doce. Então, tentando compreender esse universo, eu fui desbravando... mas tentando ter um sorriso no rosto para a vida, para saber que eu estava desbravando caminhos, talvez sem essa consciência, sabe? Não, mas a gente tinha essa consciência, sim, um pouco, porque a minha geração não deixa de ser também machista. Não tem como. Nós somos criadas por mulheres, por residências, por pais machistas, e isso vem se desmanchando aos poucos. Não se desmancha assim. A gente tem que ter paciência mesmo, porque as mudanças são graduais. Às vezes elas não acontecem em uma, duas, três, quatro, cinco gerações, né? Quando a gente olha para trás e vê esse caminhar, quando eu entrei na publicidade, só 20% da locução era feita. Acho que por aí. Era feito por voz feminina, existia procura. Ai, tem mais. Assim, não tem grana. Então faz com voz feminina porque é mais barato. Era isso, gente. A realidade era essa, né? Você falou que eu fui surfista. Não, eu fui... Olha, eu vou usar um termo aqui, gente, vocês vão rir. Cocota. Vocês sabem o que é isso? Então vai procurar no Google. Google aí. A mulher podia acompanhar o homem na praia, pegar jacaré, mas ela não subia na prancha. A prancha era uma coisa masculina. Aí depois começaram a surgir poucas mulheres fazendo enfim, a coisa começou a mudar. Mas é isso, é uma mudança que vem sendo gradual. E na publicidade, eu acho que foi... foi estar no lugar certo na hora certa, que é essa mudança acontecendo, né? E realmente, hoje, eu acho que nós estamos pau a pau com o homem, o mercado está 50%, 50%, se não 60% para as mulheres.
É verdade. É, vocês chegaram bem. Mas é interessante o que você falou, que a mudança não é por causa de um ícone. O ícone é que vem depois, ele representa um movimento que já vem subterrâneo, que já vem latente. Então, sim, a sociedade muda primeiro, porque o mundo vai mudando. Quer dizer, a gente estava falando de inovação, tecnologia muda, muda o microfone, muda a voz, muda o cantor, muda a banda, muda tudo. Daí muda a sociedade por causa do uso daquilo. Ou seja, tem uma interferência, uma mudança cultural antes, que ela é, vamos dizer, ela é cozida, né, lentamente, sim, pelas, sim, pessoas. É um exercício de cada geração fazer isso, então evolui um pouquinho. Daí depois é que ela se torna ícone. Aí a Regina, por exemplo, é um ícone da propaganda brasileira feminina, porque ela representa essa atuação completa. É, porque ela viveu, do ponto de vista social, por ser uma pessoa que eu entendo, você tem uma qualidade muito maravilhosa, Regina, que a gente sempre cobra das pessoas, é presença. Presença naquilo que faz. É disposição para fazer uma mudança. É querer as coisas. Está interessado no seu tempo. Então você, mesmo quando você está bem, você não resiste a uma ideia. Você se envolve. Então,
é que nem então, você. Eu sou que nem você.
Então, mas as pessoas que se envolvem com as questões do seu tempo, sim, elas não têm data. Você estava falando de data de validade. Para morrer é uma questão natural. Agora, data para atuar, não existe. Uma pessoa interessada no seu tempo, ela faz acontecer, como você fez. Tenho, sim, muito orgulho de ser teu amigo e de assistir, obrigada, a sua trajetória.
Obrigada, meu amor. Estava pensando, sabe no quê? Na Fernanda Montenegro. Porque muita gente me pergunta assim, mas uma voz tem idade? É, se eu entrar no mercado agora, eu tenho 40, 50, muita gente se reinventando, né, Irineu? Mudando de profissão. Então, me perguntam, eu posso entrar com 40, 50 anos no mercado, 60 anos no mercado? É lógico que o Brasil, principalmente, é feito muito direcionado para jovem, mas é aquilo que você falou, não tem data para atuar, porque se você tem presença, se você tem uma personalidade naquilo que você faz, seja na locução, seja na atuação, seja principalmente nas artes, eu acredito que isso não existe data, porque você cria uma presença, você cria uma personalidade, você cria uma digital sua. E é isso que importa. Se é fazer dinheiro, aí é outra coisa.
É isso aí, separa as coisas, né?
Exatamente, dinheiro pode ser uma consequência. Mas se a pessoa está mirando o dinheiro, aí é que ela não vai encontrar mesmo. É muito difícil.
Pois é, primeiro você tem que estar disposto a fazer o que for necessário. Se você quer ganhar dinheiro, você tem uma estratégia comercial, estuda mercado para saber se existe lugar para você no mercado. Outra coisa é para saber se você está à altura desse mercado, se você realmente consegue entregar alguma coisa compatível com a qualidade que os outros entregam, sim, pelo menos. Sim. E agora, para você se divertir, faça. Quem não exerce, onde esteja, eu gosto do microfone, a Regina gosta. Por exemplo, se eu estiver numa rádio de Botucatu, onde eu comecei, que era 250 watts de potência, e ainda tinha um slogan chamado assim, uma voz que vai longe. É, então, eu não sei quantos quarteirões alcançava aquela voz que vai longe. Quer dizer, eu com os meus pés fui mais longe do que a rádio, porque eu fui para Bauru, estudava, entrei na rádio de lá, fui para Araraquara, vim parar em São Paulo. Mas enfim, ali eu descobri o gosto, descobri que aquilo poderia ser meu propósito, porque eu tinha interesse em mudar o mundo.
É de uma maneira. É isso que te leva no pote de ouro.
É isso aí. Daí eu falei assim, através da comunicação que eu falo. Em algum momento da vida eu falei, através da política, é através da militância, porque eu sou da geração da ditadura. Depois eu falei assim, não é a comunicação. Depois eu descobri que não é pelo racional, é pelo emocional. É as pessoas que mudam, não sou eu que faço elas mudarem, entendeu? Ou seja, estou ligado à minha comunicação e respeito, mas enfim, eu não deixei de ser o locutor da municipalista de Botucatu, porque ali eu aprendi a falar com uma pessoa. Aí a ver como é que eu interajo com ela. Então, quer dizer,
e eu acho que essa é a maravilha, gente, dessas coisinhas aqui, né, de falar no microfone. A partir do momento que eu coloquei no ar, em Santos, uma poesia minha, E teve ouvinte que ligou porque se emocionou. Então, os ouvintes começaram a ligar porque se emocionaram com o texto. Eu falei, pronto, é isso. É isso que eu quero para a minha vida. Porque, pô, não tem coisa mais legal no mundo. A gente não tem. Não tem, acredita em mim. Não tem coisa mais legal no mundo do que você se conectar com outro ser humano. Ser humano ou qualquer ser vivo. Por isso que tem tanto agora, tanto pet a gente está procurando nos animais. Porque quando você olha o rosto, o olhar de uma coisinha fofa, de um cachorro, de um gato, de um animal, você sente aquele amor absoluto, uma troca absoluta de amor, que é o que preenche a vida. Então, quando a gente consegue isso com o ser humano, então, é sensacional. Não tem para ninguém, não tem. Não tem carro esportivo, não tem, não tem. Não tem nada disso. Não tem baile, iate, Angra dos Reis, não tem. Não tem mesmo. Pode se drogar. Aliás, você vai falar de drogas. E a droga na cabala, Irineu, você sabe o que, que é? É a busca espiritual por um insight com Deus. A cabala tem, ela vê isso, você querendo ter um raio de luz, um atalho com Deus, com a espiritualidade. Por isso, porque ela te dá um prazer tão absoluto, né, que nada, que é Deus que você está procurando ali. Então, assim, Deus, gente, não sei se é bem esse o significado, a palavra
tá
Deus...
Está procurando um estado além dessa miséria humana que a gente também vive. É. Mas esse assunto droga, o Milton Mussini vai falar daqui a pouco, quer dizer, a gente vai falar de drogas ilícitas, é o dano que ela traz para a gente. Você sai buscar uma coisa, uma recreação, e depois ela que fica dona do seu cérebro. Mas, Regina...
E da
o
sua
papo
está
super bom. O Aristóteles dizia que a felicidade está na atividade. Felicidade é ter o que fazer. Você tem muito o que fazer. E a gente teve esse papo gostoso, porque você é uma profissional, é claro, está bem situada aqui no nosso papo, para quem não te conhecia, embora conhecesse a sua voz, da sua atividade profissional, e a gente acabou não falando do que você faz. E eu acho bom assim mesmo, porque eu queria mesmo a sua contribuição de alma, de espírito, falar de coisas... Porque todo mundo te chama para falar de locução, para falar de Siri, você tem que falar de trabalho. E o seu trabalho já é esse. E é muito legal ter você como ser humano, assim, enquanto ser humano, né? Quando eu diria o Faustão, dizendo das suas visões de mulher. Você também é mãe, tem dois filhos, é casada, tem várias atividades. E vai desligar agora, né, desse programa e vai atrás das coisas. Me fala da sua atividade, do seu empreendedorismo hoje. O que é que você faz, além de dar a sua voz para marcas, além de facilitar o branding de muitas empresas, né, com a sua comunicação? Fala de coisas objetivas que você faz para a gente encerrar.
Certo. Irineu, primeiro eu queria deixar um abraço, antes que eu esqueça, para todo mundo que está mandando mensagem. Aí a gente vai vendo na telinha, eu me atrapalho toda porque eu fico olhando a telinha e lendo. É. Então, um beijo grande, um excelente dia para todos vocês que estão ouvindo o Irineu. Acompanhe mesmo, porque é muita energia boa que ele transmite para a gente. Bom, você perguntou o que eu estou fazendo. Ah, Irineu, eu estou trazendo, fora a atividade de locutora, né, e mestre de cerimônia virtual, agora somente virtual, eu estou trazendo uma plataforma inglesa de ensino continuado para locutores. É uma coisa sensacional, porque esse movimento que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo inteiro, que são mudanças de profissão, e muita gente procurando a nossa profissão porque ela pode ser feita remotamente, mas sem o conhecimento necessário da profissão. E mesmo pessoas que estão inseridas no mercado e não... compartilhavam da informação que foi gerada nos centros como São Paulo e Rio de Janeiro, né, nesse Brasilzão aí afora, não tiveram esse acesso e essa compreensão da complexidade da nossa profissão e dos diversos segmentos que nós podemos atuar e como atuar. Enfim, essa plataforma é maravilhosa, traz uma série de recursos e chama Gravy for the Brain. Estou trabalhando que nem o cão... para trazê-la em março, conseguir lançar em março, porque eu tenho muita coisa para traduzir, gravar, além do sistema em si, porque tem muitas ferramentas de cálculos, de hora, quizzes, um monte de coisa lá
dentro. Ou seja, prevendo essa era da voz, além das vozes profissionais, vai desse time aqui que faz a grande propaganda, os grandes institucionais de empresas, tem que preparar a pessoa sempre para a utilização Sim. de vozes. Tem profissionais que utilizam voz que nem é para publicidade, como é Sim. muito comum. E esse conhecimento é importante, mas está aí passando o site da Regina. Quem quiser mandar bilhete para ela, qualquer contato está aí, reginabitar.com.br.
Obrigado, arroba Regina. Regina Bittar nas mídias sociais, pode entrar em contato comigo. E obrigada pelo convite, Irineu.
Eu que agradeço.
É do coração, gente. O primeiro curso, um dos cursos que eu fiz quando cheguei em São Paulo, foi um curso com o Irineu. O Irineu também sempre foi muito dedicado e sempre criou coisas novas e diferentes. E eu fiz curso de teleapresentadora, né?
Foi o primeiro TV training do Brasil, o primeiro media training do Brasil em 90. Quando começou a expandir, você vê, mudou o mundo, começaram a chegar as TVs a cabo e a gente não tinha o número de profissionais adaptados para a linguagem de TV. Era muita gente de rádio, era muito repórter, era muito ator. Então ali a gente fazia um laboratório com muita eficiência e muita gente bacana passou por lá. Inclusive a Regina Bittar. A Lelinha, aliás, eu preciso trazer a nossa vovozinha. Ela acabou de escrever um livro para os netos e muito legal.
Vai e a renda é convertida para uma associação maravilhosa, Lela. A Karen
Lelinha, Santos, gente, a Lelinha é uma big domatriz. Vocês conhecem ela de vários comerciais. A gente traz a Lelinha para conversar. Regina, o Milton está aqui, eu quero falar muito com ele sobre isso, que devasta o ser humano, compromete famílias, devasta organizações, que é a utilização de drogas ilícitas nessa busca por desempenho, performance, ou mesmo esse falso nirvana, como você falou. Obrigado, Regina. Valeu, valeu.
Grande beijo, gente. Tchau, fiquem com Deus.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, aqui sempre tem espaço para quem tem o que dizer de bom. A palavra-chave hoje aqui é fraternidade. Muito obrigado você que está ligando para a gente, que está chegando com mensagem, que está dizendo bom dia. Eu quero dizer que tenho o Feliz in Company. Esse conteúdo pode ser traduzido, pode ser criado um projeto especial para engajar equipes com palestrantes, com gente que tem o que dizer. E levar o Feliz Dia Novo in Company para onde você quiser. Palavra-chave aqui é fraternidade, e eu quero aproveitar aqui a ideia, a mensagem do Dalai Lama, que diz que se existe amor, há também esperança de existirem verdadeiras famílias, verdadeira fraternidade, verdadeira igualdade e verdadeira paz. Se não há mais amor dentro de você, se você continua a ver os outros como inimigos, não importa o conhecimento ou o nível de instrução que você tenha, não importa o progresso material que alcance, só haverá sofrimento e confusão no cômputo final. A pessoa vai continuar enganando e subjugando outras pessoas. Basicamente, todo mundo existe na própria natureza do sofrimento. Por isso, insultar ou maltratar os outros é algo sem propósito. O fundamento de toda a prática espiritual é o amor que você pratica. O que você pratique, que você pratique o bem, como um único pedido do Dalai Lama aqui. Vamos lá então, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma passadinha por mais um portal antes de entrar na nossa próxima conversa com o Milton Mussini. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente sempre vai mudando de portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Olhando aqui para a edição do El País Brasileiro, Supremo manda prender o deputado Daniel Silveira e Lira tem primeiro teste institucional na Câmara. É isso aí. Série da HBO reabre acusação contra Woody Allen. Woody Allen, enquanto estiver nesse mundo, vai ficar respondendo a essa sua história familiar. Arthur Lira diz que irá se guiar pela Constituição ao avaliar prisão de parlamentar. É claro, a Constituição, antes de mais nada, essa é a lei que deve reger a atitude do governante, dos deputados, das autoridades, do judiciário, inclusive. Amazonas vive a dor que não cessa após um mês de colapso na saúde. A coisa continua bastante complicada por lá. É isso aí, tem muito assunto para você em todos os portais. Na palma da sua mão você procura aquilo que é mais importante e interessante para você. E a Roberta traz mais um destaque agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É, Irineu, a pandemia de Covid-19 trouxe uma onda de condições psicológicas que estão cada vez mais visíveis no comportamento das pessoas. A professora Mimi Lam, da Universidade de Bergen, Noruega, diz que está surgindo uma série do que ela chama de identidades comportamentais ante o desafio da Covid-19. A pandemia nos lembra que não somos imunes uns aos outros. Para nos unir na luta contra a pandemia, é importante reconhecer a dignidade básica de todos e valorizar a diversidade humana que atualmente nos divide. Uma das preocupações da pesquisadora é que algumas dessas identidades comportamentais estão sendo sequestradas para politizar os debates sobre a pandemia, as vacinas, as priorizações de partes da população e até mesmo o racismo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, aqui sempre conversa com quem tem o que dizer. E agora a gente já tem aí condições de entrar na nossa próxima conversa. Está chegando ele para tratar de um assunto muito importante. É, não tem hoje como fugir do assunto drogas. É claro que você vai dizer que existem as drogas lícitas, os remédios, todos os fármacos, tudo aquilo que é feito sem prescrição médica, mas tem essa droga ilícita que devasta uma vida humana, que acaba comprometendo a vida e a saúde das famílias. Tem hoje também essa preocupação muito grande nas organizações, nas empresas. E eu quero trazer o Milton Mussini, ele que é policial civil, lida com isso de perto. Mas mais do que isso, há muito tempo ele tem esse trabalho voluntário de se dedicar a essa causa. Milton Mussini, que bom ter você aqui. Obrigado por sua presença. Um bom dia.
Bom dia, Irineu. Pô, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, com seu público. Eu que, além de admirador do seu trabalho, sou teu ouvinte desde o primeiro programa. Então, pô, é uma alegria muito grande estar com você aqui. Obrigado por aceitar aí a nossa presença e fazer parte desse teu trabalho hoje.
Não, muito importante ter você aqui, porque eu queria pegar até três aspectos. A gente sabe que a droga chega. Ela sempre chegou com muita facilidade. O crime organizado... Se chama crime organizado porque é organizado. E através do crime organizado é que você tem uma distribuição numa capilaridade absurda que atinge todas as classes sociais. Não tem como uma criança já aos 10, 12 anos não ter acesso a alguém, não ter curiosidade, não ter alguém falando, e isso desperta nela um interesse. Eu queria que você falasse para a gente como é que uma família, que é um dos seus focos de trabalho, como é que uma família detecta, como é que uma família pode perceber e acolher, saber se é aquela criança, aquele jovem está sendo abordado ou está tendo algum interesse muito excessivo, muita curiosidade a respeito de uma droga.
Bem, Irineu, eu faço isso já há 27 anos, esse trabalho de prevenção, porque eu, dentro da carreira policial, eu percebi que só a repressão não bastava, que nós precisávamos trazer informação para esses pais, para esses educadores, para que eles pudessem transmitir esse conhecimento aos seus filhos, para que eles não entrassem nesse mundo. E eu iniciava minhas palestras naquela época dizendo: olha, gente, as drogas estão batendo na porta de cada um de vocês. Infelizmente, hoje, ela não só bateu, como abriu a porta e entrou nos nossos lares. E você disse muito bem, hoje não existe classe social. Hoje não existe estado, vila, bairro, não. Hoje, infelizmente, a droga está disseminada em toda a nossa sociedade. Então, um dos aspectos que nós podemos perceber nos nossos filhos, né, a gente fala os sinais de drogadição, seria assim, mudanças bruscas de comportamento. Então, o pai, a mãe, a gente sabe que nós vivemos nesse mundo corrido hoje, né, nesse vai e vem, chega em casa, já ainda tem coisa para fazer, ainda continua com trabalho, mas os pais, eles têm que estar cada vez mais próximos dos seus filhos, para perceber essas mudanças de comportamento. Então, o filho, a filha, eu falo filho e filha porque a droga já invadiu hoje, né, o sexo também, não adianta mais só homem, só menina, os dois se envolvem por igual hoje. Então, ele tem um comportamento, ele é comportado, ele é educado, de repente ele começa a ficar agressivo, começa a se isolar dentro do quarto. Então, essas mudanças bruscas de comportamento, o rendimento escolar cai, ele costuma ir com a família, passear, visitar parentes, de repente ele não quer ir mais. Mudanças de amizades, isso é muito importante, as amizades começam a mudar, começa a chegar gente nova em casa e a gente tem que ficar bastante atento a isso, porque normalmente essas novas amizades, você olha assim, você vai falar, esse não sei se vai ser legal para o meu filho, para a minha filha. Queda no rendimento profissional. Então, todos esses são pequenos detalhes que a gente aponta no nosso dia a dia para que o pai e a mãe possam perceber. E é engraçado que a gente fala, pô, mas o pai e a mãe não percebe? Às vezes a gente quer tampar o sol com a peneira, a gente quer, não, será que isso está acontecendo aqui em casa? Não, não pode ser. E vai protelando e o problema vai aumentando e nós sabemos que todos os problemas têm que ser enfrentados de frente e o mais rápido possível. E com pois a droga tem... não é diferente.
E droga também é um assunto tabu, porque os pais em geral têm uma atitude policialesca também com o filho, tem uma atitude autoritária e às vezes ele se distancia. O filho também tem lá um repertório, quando ele tem acesso a isso, um repertório de assuntos para defender o seu, digamos, direito. E também ele tem a ilusão, como todas as pessoas têm a ilusão, de que são donos das suas decisões e das suas escolhas. Que eu posso experimentar hoje e não usar outra vez. Que eu posso usar numa festinha, numa recreação para ficar legal, como ele toma cerveja, como ele usa as drogas lícitas, e depois tudo bem. Mas não é bem assim, né? O pai não consegue falar e o pai tem que entender. Ou seja, essa conversa de entender o universo das drogas, o efeito das drogas, como é que ela chaveia o seu cérebro, ela precisa ser promovida dentro de casa desde cedo também. Que os pais entendam também que a droga é boa, né? Que vai dar uma sensação boa. Se ele já disser que é ruim, o cara toma, vê que é bom. E tem que fazer assim, ó, depois do bom, o que é que vem? Como é que os pais podem lidar com isso?
A gente fala... Você já viu alguém viciado em giló, Irineu?
É.
Né? É amargo, é ruim, né? Então, realmente, a droga ela causa um certo prazer. Né? E o ser humano ele é irresistível a prazer, né? Então, a gente fala que a busca dessa droga, né, esse prazer é que leva. E um dos aspectos, Irineu, que mais propicia a entrada do jovem ao mundo das drogas é a falta de conhecimento dos pais. Isso que você estava falando é muito real, porque às vezes os pais detectam o problema, sentem que tem algo errado, e não tem o que fazer, não sabe como falar, não sabe como proceder. Então, às vezes os pais chegam para mim e falam, Milton, mas qual que é o momento certo de eu falar com o meu filho sobre drogas? Qual que é o momento de eu tentar adquirir conhecimento para falar sobre isso? Aí eu falo para eles, quando você pegar o exame do laboratório, o exame de gravidez, e está lá positivo. A partir desse momento, você já está apto a se inteirar não só sobre drogas, mas de todos os assuntos. Né? Falar de prevenção às drogas não é só falar sobre drogas, é falar de sexualidade, de política, de finanças, é conversar com o seu filho, é o que eu sempre falo, praticar o amor entre pais e filhos. Né? E acho que essa é a essência da prevenção às drogas. Né? Não é aquele autoritarismo da nossa época, né, Irineu? Que o pai só falava sim e não, e a gente obedecia e pronto. Hoje, o jovem tem a liberdade para conversar com os pais, para discutir vários assuntos. Então, a partir do momento que você tem esse espaço para estar com o seu filho, porque eu sempre falo que estar com o seu filho não é estar presente ali ao lado dele. Estar com o seu filho, com a sua filha, é estar presente no coração dele 24 horas por dia, né?
Então, a gente tem um distanciamento por causa de gerações, que a gente sabe que os filhos vão fazendo novas escolhas, eles vão trocando de grupos, mas a gente precisa achar um jeito de estar presente dentro do universo de preocupações e angústias do adolescente, especialmente já que a gente está falando do adolescente, para pensar com ele o mundo, pensar com ele os problemas do mundo, os problemas dele de interação, para a droga ser um dos componentes da preocupação. A droga não ser o principal, imagina. Ele tem, vamos falar de alguma coisa. Isso aqui pode ser um agravante. Quando você tem amigos estranhos, você tem que achar uma abordagem e falar assim, olha, quem é essa pessoa? Porque ele não está passando dos limites, ele não está bebendo demais, então tem que colocar a criança como, ou o adolescente como participante de uma realidade. Porque ninguém gosta de perder um amigo. A gente vê que um grupinho, quando algum amigo começa a exagerar, os próprios amigos se afastam quando alguém começa a exagerar, porque bebe demais, porque usa demais. Ele mesmo se afasta do grupo. Mas ainda com o tempo que a gente tem, você lida com a droga também hoje num ambiente cada vez mais que é dentro das organizações. Você também atua em organizações, porque as organizações também não estavam preparadas, assim como as famílias, para esse uso que se tem.
Avalanche.
Enfim. Todo profissional tem uma pressão hoje. É meta, é resultado, é o seu lugar. Enfim, é a família, é o mundo. Enfim, é o universo de coisas da nossa época. E o sujeito vai para o trabalho, ele precisa suportar aquilo. E aí ele também entra nesse ciclo vicioso que detona a sua vida, que detona a sua carreira. Como é que você tem atuado nas empresas? Como é que as empresas podem acolher uma pessoa quando elas detectam que ela está escapando, que ela está viciada?
Irineu, as drogas no mundo corporativo hoje é algo assim muito presente. Só para ter uma ideia, hoje 20%, olha só, 20% dos acidentes de trabalho no Brasil acontecem devido ao uso de drogas. E desse percentual, a maioria acontece depois do almoço. Por que será? Será que aquela branquinha que eu tomo para abrir o apetite, aquela cervejinha que eu tomo para comer bem, ou aquela droguinha que eu uso, aquele baseadinho que eu vou usar para dar uma relaxada depois do almoço? Esses dados são muito interessantes de a gente perceber, né, como está o uso das drogas no mundo corporativo. Então, o seu colega de trabalho operando uma máquina pode afetar, pode sofrer um acidente e até incluir você nesse acidente devido ao uso de drogas. E nós estamos falando de drogas lícitas e ilícitas. A presença do álcool, por exemplo, no mundo corporativo, é algo assim assustador. E nós temos que falar isso no mundo corporativo, nós temos que falar isso para os gestores, porque existem dois caminhos, né, Irineu? A gente sabe muito bem disso, a realidade é essa. Se de repente uma empresa ou um gestor detecta se seu funcionário está usando drogas, aí ele já entra no nível do facão, né? A próxima demanda que tiver, a gente manda ele embora e a gente se livra do problema. E a Regina estava falando, né, que hoje a palavra-chave, você sempre fala isso, hoje o mundo tem que se humanizar. Então, quando uma empresa detecta se seu colaborador está usando drogas ou está com problemas com drogas, de repente ele não usa, mas ele tem um filho em casa que usa e de repente ele chegou à noite em casa, quebrou tudo, brigou com ele, brigou com a mãe. Como está a cabeça desse colaborador para trabalhar? Então, a empresa tem que acolher essa pessoa e iniciar um tratamento, né? Às vezes até dar um ombro para ela conversar, ela precisa desabafar e em casa não tem com quem falar porque ele já quebrou tudo, ele brigou, enfim. Então a empresa tem que ter essa visão acolhedora, essa visão humanizada de resgatar, porque não é um bicho de sete cabeças, existe sim o tratamento. Eu não falo que existe recuperação, porque o tratamento é contínuo, né? A gente sabe muito bem disso, é para a vida toda, mas existe como trazer essa pessoa de volta, né, centrada, para desenvolver a sua profissão, a sua carreira de forma brilhante.
Resumindo, o melhor tratamento para tudo sempre é o acolhimento. Seja na família, você entender o problema e ouvir e conversar. Dentro das organizações também é ouvir, ter esse acolhimento e tratar isso como uma questão humana, como uma questão espiritual, como uma questão que não se resolve simplesmente mandando embora, não se resolve simplesmente colocando a criança ou o adolescente em castigo, não se resolve cortando todos os meios econômicos que ele tem de sobrevivência. Ele tem que ter essa consciência de que as pessoas realmente estão com ele. Você, para encerrar aqui, eu queria que você falasse, você tem um livro que até a propósito chama-se Baseado, entendeu? Em fatos reais, onde você aborda bem essas questões, que todo esse repertório de estudos que você fez nesse tempo todo, seja como policial civil, mas eu nem me refiro ao policial civil, porque você, ao mesmo tempo que lida com a lei, você lida com o ser humano antes de mais nada. Parabéns aí por essa sua missão, essa sua dedicação, e você nesse livro consegue talvez trazer muito mais este assunto. E tem outro livro também que você pode destacar para a gente aí, que você, eu não lembro agora o título.
Drogas, Pais e Filhos.
Drogas, Pais e Filhos. E as pessoas que quiserem saber do seu trabalho, dá para rodar aqui, as pessoas te acham, você faz palestras, você faz trabalho em empresas, você aconselha, você dá consultoria, porque isso é muito necessário hoje. Está aí, está passando aí. Milton, que droga, né, que a gente tem que lidar com problemas, mas a sociedade não vive só dessa droga ilícita. A gente precisa a todo tempo vigiar os nossos vícios, valorizar as nossas virtudes e usar essas virtudes para o bem, ficar atento realmente com aquilo que deprecia o nosso corpo físico, aquilo que deprecia os nossos valores, a nossa alma, porque quando a gente se perde, realmente as coisas do nosso entorno também sofrem e também ficam doentes. Uma mensagem final sua para a gente encerrar, Milton Mussini.
Você sempre fala, né, Irineu, pior do que ler só um jornal é ler... É pior do que...
Não ler nenhum jornal é ler um só.
Não ler nenhum jornal é ler um só, né? Então, eu acho que o conhecimento é tudo, né? Então, nós temos que ter conhecimento. Existem mídias aí hoje, né, informação de todas as fontes, de todas as direções. Mas eu aconselho aos pais que estão nos assistindo, aos gestores, de procurar conhecimento científico no aspecto das drogas, porque é esse conhecimento que nós vamos compartilhar com os nossos filhos, com os nossos colaboradores. A gente vê muitas pessoas adeptas à legalização, a favor do uso, mas adquiram conhecimento científico e, acima de tudo, se humanizem uns aos outros. O amor entre nós tem que estar presente. Eu acho que essa pandemia trouxe isso de uma forma latente, e que nós precisamos uns dos outros, que nós temos problemas, que nós temos limitações, que nós temos prazer pela vida, e esse prazer tem que ser natural, feliz, como o prazer que eu estou sentindo aqui hoje de estar falando com você, uma pessoa que acompanha há tanto tempo, e estar transmitindo esse conhecimento a todos vocês. Então, é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui, espero ter contribuído, estou à disposição de todos vocês. Para as palestras, para os eventos, que a missão é compartilhar conhecimento. E você,
é isso aí,
pai,
Milton,
você,
Mussini.
Mãe, ame Milton, os seus Mussini. Filhos e pratique esse amor diariamente.
Milton Mussini, muito obrigado por sua participação, agradecendo também os comentários. A gente quer dizer que esse papo aqui não tem nenhuma questão moral envolvendo. A gente sabe que é muito comum hoje a utilização de drogas, mas é muito bom lembrar o...
Nem para julgar,
nem para julgar, porque afinal de contas isso está com a gente. A gente também é usuário de drogas lícitas. A gente sabe o quanto a família, as organizações precisam cuidar disso, e quanto a polícia também, você que é da Polícia Civil, quanto as polícias, os modelos aí de repressão, seja das drogas, do tráfico, como também como lidar com o usuário, como isso tem que ser aperfeiçoado também, para que exista essa visão humanista, exista esse acolhimento, para que o próprio aparelho policial venha a entender isso, porque o usuário não é um criminoso, o usuário é alguém que está dependente de algo e nós precisamos auxiliá-lo a sair disso. Uma coisa é reprimir o tráfico, uma coisa é evitar a violência que está por trás dessa indústria. E a outra coisa que é que interessa a todos nós é que nossos filhos, os nossos amigos, os nossos companheiros tenham saúde, vivam uma vida plena, de felicidade real, orgânica, possível. Essa de comer bem, de buscar esse prazer orgânico. Essa da sexualidade, que é uma maravilha também para se alcançar um nirvana e não precisa de aditivo nenhum. Essa das conversas boas que a gente tem com as pessoas que a gente ama. Essa da espiritualidade. espiritualidade que expande a nossa consciência a respeito de nós mesmos e nos leva também para um outro nível, né, de estado. E que a gente não precisa da questão fictícia, porque o nosso cérebro se torna escravo da droga e a nossa alma é que dança. Valeu aí, Milton. Valeu.
Obrigado,
aqui sempre tem, aqui obrigado. Sempre tem a presença de quem tem o que falar de bom.
E parabéns aí por abordar esse assunto. Obrigado. Gratidão.
Valeu, valeu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, fraternidade é a palavra-chave hoje na Agenda Atitude. Eu quero destacar aqui também o tema, o conceito de uma campanha da fraternidade de 1976 da CNBB, que dizia o seguinte: insistir na ideia de comunidade, dizendo sempre de novo e de muitas maneiras que só seremos irmãos se nos convertermos em comunidades vivas. O ser humano precisa da comunidade, tende para a comunidade, personaliza-se na comunidade. Queremos rever as diversas comunidades que devemos formar e integrar. A família, a escola, a comunidade civil e política, a empresa, a paróquia, a comunidade eclesial de base, e assim segue. Mas vamos lá, então, ainda indo para o final desse nosso papo, desse nosso diálogo nutritivo de todas as manhãs, dar mais uma passeada aqui por um portal, como a gente passeia por todo o Brasil. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no jornal Zero Hora, tradicional jornal lá do Rio Grande do Sul. Um mês de vacinação no Rio Grande do Sul, o que se sabe sobre as próximas fases da imunização? Está lá para você buscar, pois é, está complicado, hein? A distribuição deu uma parada geral, porque ainda não tem produto. A gente teve aquele atraso todo nas encomendas, mas vamos em frente, vamos ver se a gente consegue. Já foi autorizada aí a compra de mais imunizadores, esperamos que em breve, com os novos fornecedores, a gente consiga entrar nesse cronograma que foi bastante desastrado também no Brasil. Polícia Federal prende deputado, esse assunto também eu já falei, está em todos os portais. Deputado publica novo vídeo dizendo que vai colocar ministros em seus devidos lugares, quer dizer, o pessoal vai longe. Estudo com medicamento Molnupiravir tem resultados promissores no tratamento e na prevenção da doença. É isso aí. Para infectologistas, retirada de limite de alunos em sala de aula é negativa e não leva em conta a forma de transmissão do coronavírus. Pois é, todas as áreas procurando aí um jeito de enfrentar a pandemia, um jeito de deixar as coisas voltarem à sua normalidade, o que é bem difícil, mas é importante que se organize mesmo. A área educacional está sofrendo muito, as crianças estão sofrendo, mas ainda não temos uma solução definitiva para o enfrentamento do coronavírus. Então a gente vai ter que lidar com esse problema de um jeito inteligente, com uma boa coordenação aí das nossas lideranças e, quem sabe, com o efeito da vacina se comprovando de um jeito positivo, independentemente desses índices de eficácia, que logo, logo a gente possa voltar para a rua, liberando geral para abraçar, para trabalhar, para fazer tudo como antes, porque é isso que a gente gosta. Roberta, o que é que você destaca para a gente ir fechando?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E a nova diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, é a economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala. Com a nomeação anunciada nesta segunda-feira, ela faz história como a primeira mulher e a primeira africana a liderar a OMC, instituição que regula as ações comerciais entre 164 nações, incluindo o Brasil. Okonjo-Iweala tem 66 anos e já foi por duas vezes ministra das Finanças na Nigéria. Ela foi a primeira mulher a comandar o ministério. A OMC está sem líder desde que o brasileiro Roberto Azevedo deixou o cargo no último mês de agosto, um ano antes do fim do seu mandato.
Pois é, sempre bom ver a diversidade, a mulher, a africana, a negra ocupando um cargo tão importante na Organização Mundial do Comércio, essa diversidade, essa possibilidade multilateral que faz um mundo também mais harmonioso, inclusive em todas as áreas, e isso sinaliza para todos nós. Quero dizer o seguinte, muito legal você participando aqui, você que entrou pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádio Positiva. Aliás, quero lembrar você, hein? Baixa aqui, ó, o aplicativo na Google Play, o aplicativo da Rádio Positiva, ou na App Store, tá esse sinalzinho aqui, o da Rádio Positiva, lá não mudou ainda. Assim você ouve, às vezes está dirigindo aí, então fica ouvindo. Esse aqui é um programa de rádio que tem a telinha, tem a telona para quem quiser ver a cara de quem está falando. Mas o importante é você ouvir, que sempre tem conteúdo. Essa é a Rádio Positiva, esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Muito boa a sua participação. E amanhã talvez a gente tenha um presente para te dar. Vou te dar um caminho aí para você baixar a Agenda Atitude Eletrônica e acompanhar com a gente aqui a palavra-chave motivação diária aí no seu equipamento, no seu celular ou mesmo no seu computador. Vamos saber agora quem é que a gente traz amanhã.
Muito bem, programe-se, porque amanhã o diálogo nutritivo vai ser muito bom. Amanhã, César Romão, um dos grandes autores brasileiros, publicado em mais de 50 países, vem falar sobre como ser o protagonista do seu futuro. E também Agnaldo de Oliveira vai tratar de um tema importante para profissionais e líderes: como ser um intraempreendedor, a nova dinâmica das empresas inovadoras. Se você não ouviu o programa de hoje inteiro, ao vivo, não se preocupe, ele continua aqui no Facebook, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. E também todos os outros que você perdeu, você pode acessar lá em felizdianovo.com.br. E por hoje é só, te espero amanhã, aliás, nós todos te esperamos amanhã. Um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, a Regina falou tanto hoje, né, do que está por trás das palavras, os sentimentos, que não basta falar, a comunicação é algo integral. Colocar os sentimentos em palavras é sobre esse tema que eu quero falar, assim, encerrando hoje aqui o Feliz Dia Novo. Os sentimentos oferecem informações essenciais, que precisam ser compartilhadas. A dor física é um aviso de que há alguma coisa errada com o nosso corpo, de modo que possamos agir para sanar o problema. Da mesma forma, as emoções, tanto agradáveis quanto desagradáveis, dirigem nossa atenção para circunstâncias importantes. Se não tivéssemos emoções, não saberíamos como distinguir as situações que são benéficas para a nossa vida das situações prejudiciais. Por exemplo, a alegria que sentimos assistindo ao nascer do sol nos lembra de como é importante reservar algum tempo para admirar as belezas da natureza. Sem emoções, não perceberíamos que uma determinada situação é tediosa e não faríamos nada para torná-la mais interessante. Sem o medo, sem a raiva, não saberíamos sair de situações potencialmente danosas. Devemos, portanto, tomar nossas emoções como ponto de partida para a reflexão, ou elas poderão produzir reações automáticas que não vão nos fazer bem. Emoções, pensamentos e ações são trigêmeos que precisam trabalhar juntos em harmonia. É isso aí. Emoções, pensamentos e ações. Quando percebemos uma emoção, temos de analisá-la a fim de poder ouvir a mensagem que ela está enviando. Usadas assim, as emoções nos levam a percepções ocultas, medos e preferências. Quando usamos as informações oferecidas tanto pelas emoções quanto pela reflexão, podemos determinar o nosso melhor modo de agir. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Amanhã estou de volta com a Roberto, o Isidro, o Davi Aguiar, o Ulisses, o Tiago, esperando você para trocar ideias em bons diálogos nutritivos, como disse a Roberta, amanhã com César Romão e Agnaldo Oliveira. Feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.